Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto limita riscos da perda da guarda provisória em adoções.
Proposta de emenda sugere eleições unificadas a cada 5 anos.
Governo e oposição divergem sobre o legado da Copa no Brasil.
A movimentação verificada antes da Copa para que as obras ficassem prontas a tempo da realização do Mundial trouxe à tona através da imprensa várias dúvidas. Entre elas, segundo Luiz Carlos Raul do PSDB do Paraná, sobre o superfaturamento das obras e a qualidade dos empreendimentos.
A opinião dos estrangeiros sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil referenda o trabalho realizado pelo governo federal, conforme a opinião de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Para o parlamentar, o governo brasileiro foi capaz de tomar as medidas necessárias para realizar a Copa das Copas.
Os gastos com as obras da Copa do Mundo foram além das expectativas. No entanto, segundo salientou Rubens Bueno, do PPS do Paraná, muitas delas, prometidas pelo governo federal, ficaram inacabadas, como o trem-bala, que será concluído apenas em 2020.
O Brasil mostrou, durante a Copa do Mundo, que tem potencial para realizar eventos esportivos com responsabilidade e planejamento. Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que as Olimpíadas de 2016 darão condições para o país aparecer novamente no cenário internacional.
A realização da Copa do Mundo impulsionou alguns avanços na infraestrutura de logística do Brasil. Zeca Dirceu, do PT, acredita que os setores de aeroportos e rodoviário foram os principais alvos dos investimentos do governo federal.
No Paraná, por exemplo, o deputado citou algumas estradas que foram aperfeiçoadas nos últimos meses.
A BR-158... de Campo Mourão a Palmital, que liga a região central do estado até o sudoeste, a BR-487, né, que liga a divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul e Caraíma até Campo Mourão, na região central do estado, já teve trechos inaugurados, tem trechos que estão em obras, outros trechos estão sendo licitados. A BR-163, né, que tem uma duplicação sendo feita no trecho urbano de Marechal Cândido Rondon, tem licitação publicada de duplicação de Marechal Cândido Rondon, que é a região oeste do Paraná, até o sudoeste do estado, Marechal Cândido Rondon até Guaíra, que é a divisa com o Paraguai, a divisa com o Mato Grosso do Sul, né, e a BR-153, né, que liga o Paraná a Santa Catarina, o contorno da BR-376 em Maringá, que liga várias rodovias federais, o contorno de Cascavel, que também liga várias rodovias federais.
Zeca Dirceu informou ainda que mais recursos serão aplicados no setor, principalmente nas áreas de ferrovias e portos. Para o deputado, essas melhorias vão trazer ao Brasil maior capacidade de exportação e a diminuição do risco Brasil.
O estímulo à prática de esportes no país foi objeto de reflexão de Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. No Brasil, de acordo com o parlamentar, há uma carência de quadras esportivas nas 190 mil escolas públicas.
Educação.
Sancionado em junho, o Plano Nacional de Educação estabelece metas para o setor para serem cumpridas nos próximos 10 anos. Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, comemorou a inclusão de uma porcentagem do PIB para a educação e espera que a União, estados e municípios se unam para garantir os repasses.
As universidades da maturidade para pessoas com mais de 60 anos e a Unimulher, universidade específica para mulheres com mais de 35 anos, implantadas dentro da Universidade Federal do Amapá, foram citadas por Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, como projetos pioneiros de estímulo ao ensino superior.
Noções básicas de direito podem ser incluídas nos conteúdos da educação básica. Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, enviou sugestão ao Poder Executivo para que a disciplina de introdução ao direito faça parte do currículo.
Alunos do ensino médio e superior, oriundos de escolas públicas, poderão ter mais oportunidades de estágio. Projeto apresentado por Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, destina 50% das vagas de estágio no setor privado para quem estuda no sistema público.
Votação.
A extinção do voto secreto nas deliberações da Casa sobre perda de mandato parlamentar, na opinião de Beto Mansur, do PRB de São Paulo, é a garantia do eleitor. O parlamentar frisou que os representantes do povo devem prestar contas aos eleitores sobre todas as votações no Congresso.
Ao lamentar a falta de quórum para votar matérias importantes, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que a Câmara está devendo à população brasileira uma pauta positiva. Ele criticou ainda a atual situação da saúde no município de Dourados.
Eleições.
autor da proposta de emenda à Constituição que prevê eleições unificadas a cada 5 anos para todos os cargos eletivos, Renato Mollin, do PP Gaúcho, defende que o eleitor vá apenas uma vez às urnas para escolher os seus representantes.
O eleitor escolheria, em uma mesma ocasião, presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador.
Baseado em sua experiência como prefeito, o deputado acredita que a medida vai descentralizar e acelerar o repasse de recursos para os municípios.
Eu apresentei esse projeto porque eu senti na pele a dificuldade de eleições em 2 anos. Agora mesmo estamos em época já de campanha e os recursos paralisam, não são repassados. Pequenas empresas quebram, as obras não continuam. Então a unificação das eleições, e aí com certeza mandato um pouco mais prorrogado de 5 anos ou 6 anos, traria muitos benefícios, além de diminuir os custos de campanha, mas principalmente traria mais celeridade nas obras. Convênios são muito centralizados em Brasília.
Renato Mollin lamentou que a discussão da reforma política seja feita de forma tão lenta no Congresso.
Justiça.
Promulgada em junho deste ano, a PEC do trabalho escravo pune com a expropriação de terras quem contratar mão de obra em situação análoga à da escravidão.
Domingos Dutra, do SD do Maranhão, destaca que as terras expropriadas, tanto na cidade quanto no campo, serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular.
Os proprietários, tanto urbanos como rurais, eles perderão suas propriedades, não terão nenhuma indenização e tudo que tiver dentro da propriedade será vendido e o dinheiro será aplicado para desapropriar terra para assentar trabalhador rural e será destinado para assentamento urbano. Ou seja, se for uma fazenda que tenha trabalho escravo, o proprietário perderá a terra, o boi, o jumento, a égua, tudo que tiver lá dentro. E todos esses bens, o que for móvel ou semovente, como é o caso de animais, serão vendidos. A terra será loteada e servirá para a reforma agrária.
Segundo o parlamentar, 126 anos após a promulgação da Lei Áurea, é inaceitável que a prática ainda ocorra no país.
Domingos Dutra lamenta que uma minoria de empresários ainda tente, segundo ele, enriquecer por meio da exploração de mão de obra escrava.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Carlos Brandão, do PSDB do Maranhão, que garante o direito à contraprova nos exames de alcoolemia. O parlamentar justifica que a proposta visa defender indivíduos que, sem haverem bebido, estão sujeitos a punições pela interpretação rígida da lei.
Projeto de lei em tramitação na Câmara tem por objetivo limitar o risco de que os pais, por adoção, tenham que devolver as crianças às famílias biológicas por decisão judicial após longos períodos de guarda provisória.
Representantes da sociedade civil e parlamentares debateram o assunto no primeiro semestre em audiência pública e reuniões realizadas na Câmara.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Lara Raji.
Como resultado da discussão, além de ter apresentado o projeto, a deputada Lilian Sá, do PROS do Rio de Janeiro, vai sugerir que o assunto vire tema de uma subcomissão. Na audiência, uma das causas apontadas para a retirada das crianças adotivas dos pais por adoção durante a guarda provisória foi a morosidade da justiça em concluir os processos de guarda definitiva, que chegam a demorar 5 anos. O projeto de lei apresentado pela deputada Lilian Sá inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente prazo máximo de 1 ano para que os processos de adoção sejam concluídos. Esse prazo já está previsto em resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no dia 29 de abril, e a ideia é incluí-lo na lei.
Esse projeto ele vai dar a segurança para os pais adotantes, né? E vem para corrigir distorções nessas questões de devolução das crianças que já estão dentro do lar adotivo 2, 3, 4, 5 anos, como nós ouvimos aqui na audiência pública.
A decisão recente do CNJ também estabelece que os pais biológicos perderão quaisquer direitos sobre a criança após 120 dias do início da guarda provisória. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
A Comissão de Seguridade Social e Família vai analisar o projeto que assegura o desconto de pensão alimentícia no pagamento do seguro-desemprego. A proposição foi apresentada por Erivelton Santana, do PSC da Bahia.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. Para Sandy Júnior, do PP de Goiás, um dos autores da PEC, o adolescente de 16 anos já tem discernimento sobre os atos que pratica e deve responder por qualquer crime que praticar.
O espírito das manifestações de rua ocorridas em junho do ano passado, na avaliação de Keiko Ota, do PSB de São Paulo, precisa ser retomado, pois a pressão da sociedade pode impulsionar a luta por um Brasil melhor, onde a dignidade não seja mais uma virtude, mas sim uma realidade.
Saúde.
Projeto de autoria de Átila Lins, do PSD do Amazonas, propõe a desoneração de 50% do PIS/PASEP e da COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda de todos os medicamentos comercializados no Brasil. O parlamentar argumentou que hoje a carga tributária sobre os medicamentos passa de 37%.
A Comissão de Educação designou relator para o projeto do Dr. Grilo, do SD de Minas Gerais, que prevê a distribuição gratuita, no mínimo semestral, de um conjunto básico de higiene pessoal aos alunos do ensino fundamental. O kit deverá conter sabonete, escova de dentes, creme e fio dental.
Meio Ambiente.
Projeto de autoria de Adrian, do PMDB do Rio de Janeiro, estabelece o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Verde para as pessoas jurídicas que exercem exclusivamente a atividade de reciclagem de resíduos sólidos. O objetivo, segundo o parlamentar, é incentivar a atividade da reciclagem.
Desenvolvimento Regional.
O projeto inclui o Vale do Mucuri, composto de 27 municípios, nas ações da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf. A proposta foi assinada por vários parlamentares, inclusive Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais.
Abelardo Lupion, do DEM, considerou discriminatório o tratamento dado pelo governo federal ao Paraná no que diz respeito à liberação de recursos para atendimento à população atingida pelas enchentes registradas no meio do ano no estado.
A BR-153 foi uma das rodovias mais prejudicadas pelo excesso de chuvas verificado no mês de julho em Santa Catarina. Celso Maldaner, do PMDB, acompanhou o apoio dado pelo governo federal para a restauração da estrada.
Ailton Freitas, do PR, felicitou as populações de Ituiutaba e Monte Alegre de Minas pelo aniversário de emancipação política dos municípios, comemorado em setembro. Segundo o deputado, o agronegócio tem sido, para as duas cidades, fator de desenvolvimento econômico e social.
O mais novo município de Pernambuco, Araçoiaba, completou 19 anos de emancipação política em 14 de julho. Bruno Araújo, do PSDB, saudou a população local que, nas palavras do deputado, promove o desenvolvimento da cidade com a força do seu trabalho.
Cerca de 20 municípios das regiões Norte e Nordeste do Rio de Janeiro foram contemplados por emendas parlamentares de autoria de Paulo Feijó, do PR. O deputado agradeceu aos governos municipais por apresentarem projetos que trouxeram benefícios para as populações locais.
Paes Landim, do PTB, fez um apelo à direção do Banco do Brasil no sentido de instalar uma agência da instituição no município de Anísio de Abreu, no Piauí. O parlamentar justificou que vários outros municípios também seriam beneficiados, como São Brás do Piauí, Várzea Branca, Bonfim do Piauí, Caracol, Jurema e Guaribas.
Transportes.
Os voos internacionais operados no aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá, foram suspensos em julho. Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, lamentou que a autorização emitida pela Receita Federal para a operação do sistema alfandegário no local tenha sido em caráter provisório.
A investigação sobre acidentes aéreos tem novas diretrizes após a entrada em vigor da lei aprovada pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre.
O conteúdo da nova norma legal é resultado dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou acidentes e também problemas no sistema aeroportuário nacional.
Saiba mais sobre a questão na reportagem da jornalista Idelene Macedo.
Está em vigor a lei aprovada pelo Congresso que torna sigilosa a investigação de acidentes aéreos no Brasil. Apenas o relatório final será público. A polícia só terá acesso a informações e ao local de acidentes com determinação judicial, mas as informações também poderão ser usadas em processos judiciais mediante autorização. A lei que regulamenta a investigação dos acidentes aéreos tem origem nas discussões geradas pela CPI da crise aérea, instalada em 2007 e que investigou dois acidentes. O primeiro, ocorrido em 2006, envolveu o jato Legacy e um Boeing da Gol, que caiu deixando 154 mortos após uma colisão em pleno ar. Em 2007, outro acidente. Um avião da TAM deslizou na pista durante pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e explodiu após se chocar com prédios próximos à pista. O saldo foi de 199 mortos. O relatório final da CPI, incluindo as novas normas para investigação de acidentes aeronáuticos, foi aprovado em 2008 com texto do deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Mas a versão enviada à sanção presidencial foi o substitutivo do Senado que, ao contrário da proposta original, permitiu que gravações das conversas entre pilotos e os controladores de tráfego aéreo possam ser requisitadas para dar andamento a processos judiciais e procedimentos administrativos. Segundo o deputado Marco Maia, o ponto mais importante da nova lei é dar à aeronáutica poder para investigar em sigilo e, ao mesmo tempo, propor soluções específicas para evitar novos acidentes.
Quando você faz uma investigação deste nível, se você não tem o sigilo presente, empresas, os próprios pilotos, as pessoas envolvidas, né, no processo não fornecem as informações de forma clara, objetivo, que acaba impedindo que a investigação aponte para a verdadeira causa, aquilo que efetivamente levou à causa do acidente. O inquérito produzido pela aeronáutica, a investigação produzida pela aeronáutica, não é o inquérito criminal. Ela não se propõe a apontar culpados A, B ou C, ou imputar penas a estes culpados, mas ela pode contribuir de forma decisiva para que o problema que levou ao acidente tenha uma solução efetiva.
Pela nova lei, a investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos tem por objetivo único a prevenção de outros acidentes e incidentes por meio da identificação dos fatores que tenham contribuído direta ou indiretamente para a ocorrência e da emissão de recomendações de segurança operacional. A determinação de prevenir em vez de punir está prevista na Convenção da Organização Internacional de Aviação Civil, assinada pelo Brasil na década de 1940. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
A implantação do Plano Real na avaliação de Aline Correia, do PP de São Paulo, foi uma conquista do povo brasileiro. No entanto, a parlamentar advertiu que, mesmo tendo completado 20 anos, a estabilidade econômica deve continuar sendo construída dia a dia.
Projeto garante compensação tributária para as indústrias de consumo eletrointensivo que reduzam espontaneamente a demanda de energia elétrica no processo produtivo. A proposta é de Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco.
Projeto apresentado por Edson Pimenta, do PSD da Bahia, estabelece os quesitos mínimos de segurança, higiene, conforto operacional e infraestrutura que os terminais rodoviários de passageiros devem oferecer.
O Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional proposta que equipara as atribuições dos PROCONs aos poderes das agências reguladoras.
Deputados, integrantes dos poderes Judiciário e Executivo, além de representantes e setores da economia, vem discutindo a proposta ao longo do ano na Câmara.
Uma das preocupações, segundo resume a repórter Silvia Munhato, é quanto à validade legal da norma.
O texto dá aos PROCONs o poder de adotar medidas corretivas, como a substituição imediata de um bem com defeito. O deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, lembrou que a mudança já foi vetada em 1990, com o argumento de ser inconstitucional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Proposta de Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, prevê que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, fiscalize os repasses efetuados pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal para entidades ligadas ao movimento dos trabalhadores sem terra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, a você uma ótima noite.
Boa noite, eu sou Paulo Otaran, a Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.